Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e o humor. Até os anos 90 do século passado, os grandes humoristas apareciam em formatos tradicionais, ora na televisão, ou na rádio, ou até mesmo no circo. Mas nas últimas duas décadas, o processo de produção mudou e renovou-se com o aparecimento da stand-up comedy e das redes sociais. Esse processo trouxe também novas vozes, mais jovens e mais mulheres. O site Chortle, que tem uma base de dados de todos os humoristas a atuar no Reino Unido, lista cerca de 350 mulheres humoristas. Assim, à partida, até parece um número simpático, até vermos que há 1.500 humoristas do sexo masculino. Não há dados concretos relativamente a Portugal, mas as estimativas baseadas num grupo nas redes sociais apontam para cerca de 60 mulheres a fazerem humor no país. Ainda assim, é comum ouvir-se que os homens têm mais graça do que as mulheres. Há até estudos a comprová-lo. Mas é preciso entender que, tal como em todas as áreas artísticas, o humor foi durante muito tempo mais exclusivo dos homens e desenvolveu-se a partir de visões e padrões masculinos. Para muita gente é possível dizer que há humor tipicamente masculino, mas hoje queremos olhar muito a sério para o humor das mulheres e para as mulheres no humor. Para isso contamos hoje no Botequim com a participação de Carlota Cunha, é mais conhecida como Carlota da Internet, começou a fazer stand-up comedy em 2018 e antes da pandemia era possível vê-la atuar no Roterdão em Lisboa. Agora é a partir do Twitter, que a podemos acompanhar mais ou menos ao minuto, estuda psicologia, mas em termos académicos já passou por comunicação e estudos sobre as mulheres, apesar de se assumir como uma péssima feminista. É natural da Ilha Terceira, nos Açores, e é a partir de lá que se junta a este botequim. Bem-vinda, Carlota.
Obrigada pelo convite, Sara.
Temos também Cátia Domingues, é guionista, já passou pelo Canal Q, 5 para a meia-noite, pelo Gente Que Não Sabe Estar, e hoje continua a fazer parte da equipa de Ricardo Araújo Pereira em Isto é Gozar com Quem Trabalha. No Facebook é artista de serviço no One Woman Show e é especialista em machismo tóxico. Obrigada pela presença, Cátia.
Obrigada, Sara, obrigada pelo convite.
O programa conta também com Rita Camarneiro, começou pelo stand-up, apresentou o Antissocial com o Rui Unas, passou depois para o Curto Circuito na SIC Radical e trabalhou como guionista no 5 para a Meia-Noite. Hoje podemos vê-la no Banana Papaya, ao lado de Joana Gama. Bem-vinda à TSF, Rita.
Oh, obrigada.
E ainda Teresa Ricô. É a primeira mulher palhaço em Portugal. Criou a icónica personagem Teté, uma mulher solitária, mas que tem sempre uma galinha por companhia e umas quantas malas. É fundadora e diretora do Chapitô, que comemora em 2021 40 anos. Obrigada pela participação, Teresa.
Obrigada.
Há cada vez mais mulheres na comédia, mas é como olhar-se para o humor feito por mulheres como uma espécie de subcategoria. Como é que olham para o humor feito por mulheres em Portugal? Qual é o papel da mulher no universo da comédia? Quais são as suas particularidades? Há temas específicos do trabalho da mulher no humor? Cátia, uma vez que é especialista em não deixar que os humoristas homens resvalem para a misoginia, se calhar começava por si.
Não sei se será grande especialista. Bom, primeiro na tua introdução falaste de um estudo que prova que os homens têm mais graça que as mulheres. Eu adorava, se puderes, passar umas cópias.
Sim,
umas fotocópias
desse estudo. Conhecer a amostra. Né?
Eu confesso que eu uso muitos
estudos para tudo também, não é?
Pois é, eu uso estudos imensos para fazer estes de 15 e agora sim, de repente... Sim.
Não encontraste por acaso nenhum estudo a dizer que as mulheres têm mais graça que os homens?
Não.
Pois falta fazer isso. Relembra-me a tua pergunta?
Eu queria falar um bocadinho sobre o humor feito por mulheres em Portugal. Uhum. Quais são os temas, quais são as particularidades? Há temas específicos do trabalho da mulher no humor em Portugal?
Na minha experiência, não. Ou seja, existe um olhar sobre as coisas, ou seja, falando da minha experiência, não sou mulher e obviamente, se calhar, sobre certos temas, tenho um olhar mais diferente de um homem, não é? Porque temos vivências diferentes, experiências diferentes e se calhar a forma de viver as coisas. Basicamente eu sempre me interessei muito por política e social, muito pela sátira, e não há grande diferença entre mim e os meus colegas. Eu sempre trabalhei muito em equipa, tanto no Canal Q como no 5 para a meia-noite, como agora no projeto na equipa do Ricardo. Ou seja, nós somos duas mulheres trabalhamos com outros homens e, na verdade, não há grande... Ou seja, existe sempre uma diferença na abordagem, porque lá está, porque tem a ver com as nossas experiências e, mesmo assim, se calhar dentro dos homens, eles próprios têm uma experiência, uma abordagem, um ângulo próprio a dar. Portanto, eu sempre me senti muito, muito confortável e nunca senti muita diferença entre mim e os meus colegas. Deixa-me só dizer-te que, porque isto acho que é curioso e pode ter a ver com a mulher, se calhar, ocupar um bocadinho o lugar de bastidor nos sítios onde eu trabalhei, por exemplo, no canal que é Produções Fictícias, a maioria eram mulheres. No canal que, no 5 para a meia-noite, nós éramos todas mulheres. E agora, neste projeto, nós somos duas mulheres. Portanto, se calhar o interessante é perceber porque é que há tantas mulheres a ocupar lugares de bastidores e não há tantas a ocupar o palco, não é? E da minha experiência é curioso sentir isso, que pelo menos na escrita eu partilhei muito do meu trabalho com outras mãos femininas.
Exato, no caso da Rita, que já está um bocadinho deste lado, portanto, do lado da câmara, e ocupa mais o palco, há temas que são mais femininos, porque o que eu sinto é que há temas que são usados pelos humoristas, muitas vezes, que são relacionados com política, atualidade, relações, ser gordo, ser magro, sobre os filhos. Mas, no caso das mulheres, os estudos também têm mostrado que há uma certa tendência para falarem sobre o dia-a-dia, mas com ênfase nas suas especificidades, ou seja,
a experiência pessoal, não é?
Eu ser gorda, ser magra, mas ser uma mulher gorda, uma mulher magra. Falam da experiência dos filhos, mas sob o ponto de vista da maternidade. Falam sobre o trabalho, mas se calhar como é que lidam enquanto mulher no trabalho. Era nesse sentido que eu perguntava, ou seja, os temas que eventualmente, que eu sinto muito que no stand-up, por exemplo, acabam por acontecer.
Sim, bom, eu também não noto grande, concordo com a Cátia, não vejo grande diferença nos temas abordados. É claro, eu acho que provavelmente há 10 anos era diferente do que é agora. Eu sinto que houve uma grande evolução mesmo na forma como a mulher encara o humor. Mas isto também vai ser sempre muito enviesado, é um bocado a minha experiência pessoal. Porque eu, quando comecei, havia muito humor machista e mesmo as mulheres, que mesmo eu, também fui esse tipo de humor, também pratiquei, coisa que não me revejo de todo. Só que parece que havia uma espécie de uma escola que era normal, se calhar, ou gozar com, sei lá, com as mulheres dos reality shows. Portanto, havia esse
estereótipo qualquer.
Esse estereótipo. Só que vamos evoluindo e acredito muito nessa capacidade de qualquer pessoa evoluir e não ficar estagnado naquele tipo de humor. E acho que, de facto, não fazia sentido na altura e muito menos faz agora esse tipo de diferença, não é? Ou de estar a gozar com as mulheres, ou que elas são assim, ou sabe? Acho que cada vez mais tendemos a falar das nossas experiências pessoais, que é diferente de um homem para uma mulher, mas o foco acho que está mais na pessoa e na forma como o artista vê as coisas do que propriamente no género.
Carlota, eu vejo que os temas tratados, por exemplo, no Twitter são bastante... têm um ângulo bastante atento à questão do género.
Respondendo um bocadinho à pergunta que fizeste à Rita e à Cátia, eu não acho que haja uma perspectiva de mulheres, não acho que seja uma coisa essencialista. Acho que existem perspectivas e tudo que não é uma perspectiva de um homem branco cis já é diferente. Tipo, se é um homem negro, já é uma experiência diferente, porque os homens brancos cis vão ter todos a mesma cassete gravada, tirando um ou outro que sempre difere, acaba por ser sempre a mesma coisa, sempre, sempre a mesma coisa.
Essa mesma coisa é, como dizia a Rita, o tal humor estereotipado, portanto as mulheres não sabem conduzir, sei lá, este tipo de coisas, ou a que é que
tu... Não só, tipo, eu já vi coisas mesmo de meter as mãos à cabeça, de coisas sempre a gozar, e as gajas são putas, e as gajas são gordas, e os maricas são isto, isso é humor do mais reles que é. Mas pronto, há quem se ria, está toda a gente no direito de se rir, daquele que se quiser rir. Agora, o que eu noto muito é muita falta de politização e muita falta de noção do que é que se passa no mundo à volta, porque é muito repetir estereótipos que a gente já tem. E ok que faz rir, mas é assim, tu queres continuar a ser igual a não sei quantas pessoas no mesmo ramo que tu? Epá, eu, se fosse eu não queria ser.
Acho que gradualmente deixamos de rir também dessas coisas. Acho que já não. É aquela piada velha, não é? Que já não faz rir. Ponto final.
Exato. Sim. É pá, sim.
Teresa, como é que vê esta questão? O humor no feminino?
Quer dizer, para já, nós como mulheres guerreiras, não é que temos que ser, porque a mulher tem que ser uma guerreira logo que nasce, não é? Agora, tem que ser, devia ser. É uma questão da gente também defender a nossa chamada, a nossa dama, passa a redundância, não é?
No seu caso, que teve que, no fundo, desbravar caminho enquanto mulher palhaço, pelo que eu percebi, também não começou logo por ser mulher palhaço, começou por ser um personagem masculino e depois fez um processo para chegar até ao personagem feminino. Pois, como é que foi esse processo?
Mas com determinação, claro que a gente lá chegou. Agora, faz parte também do trajeto, não é? Mas realmente, quer dizer, com um bocado alguém estava a dizer que o humor era muito mais atribuído aos homens, não é, a dada altura, e continua a não ser a maioria, não é, das mulheres, mas depois também as mulheres também têm as suas, também têm que se diga, não é, enfim, são mais realistas vivendo outra realidade, até mais no dia-a-dia, se estão tão disponíveis para o riso e para a comédia e para o humor, porque na medida, no sentido de vivem outra realidade, não é? Uma realidade mais terra-a-terra. Mas foi difícil no sentido em que entrar no mundo do circo, que é um mundo completamente diferente de todos os outros espaços de espetáculo, não é? E como profissão, aqui eu optei, era uma miúda à época muito gira, e as pessoas gostavam mais que eu fosse, quando me predispus a ir para o circo, toda a gente queria muito mais que eu fosse fazer trapézio, ou contorcionismo, ou outras modalidades, do que propriamente pintar a cara e fazer rir os outros. E eu não estava a perceber muito bem, depois até que entendi, e foi, não foi nada muito fácil. Eu comecei em França, a minha atividade na rua, né, na rua, e França é uma grande escola de espetáculo, uma grande escola de cultura, não é? Qualquer dos anos 60, 68. Agora, tive essa oportunidade e fui muito bem acolhida e muito bem recebida, e trabalhava em ginásios, não é? Onde o circo também estava, e sempre preparando-me para pintar a cara. Daria-se muito junto à família Fratellini, mas ainda mesmo assim estava a desbravar caminho, quando realmente eu decido ir para a minha atividade tão esperada. Foi quando eu entrei para o circo Amar, tomava conta do guarda-roupa e fazia conta do público, né? Sentava ao público e enfim, fazia a porta. E quando um colega ficou doente, que era um colega exatamente palhaço, um anão, que era o Joano, um alemão, ficou doente, eu tive que substituir, alguém se propôs, disponibilizei-me para me propor para fazer esse papel, e correu muito bem, porque eu pus o figurino dele, que era muito, ele era anão, ficava-me assim em cima das pernas, do joelho, e estava muito engraçado. E realmente a coisa correu bem, o público reagiu muito bem, uma sabedoria feminina muito grande, e pronto, e dei o primeiro passo para ir assim, e por isso comecei de calças, não é? E depois na rua fui experimentando várias modalidades na área da pintura, da cara, até descobrir o seu personagem, demorou muitos anos, não é? E até que depois, quando vim para Portugal, depois da Revolução, no sindicato, encontrei-me com o Luciano Nobre, que era um grande palhaço português, e era uma pessoa já com 70 e tal anos, e eu estava à procura de alguém para trabalhar com ele, porque ninguém, ele já estava fora de prazo, já ninguém queria no circo. E eu disse, olha, eu também estou um bocado fora de prazo, porque ninguém me quer para fazer palhaço. Mas é que eu convidava o senhor, se quisesse que eu trabalhasse consigo, fazíamos dois aparelhos. E daí lá fui, ele aceitou, e lá comecei a trabalhar com ele, era um grande mestre, é uma coisa que vale a pena relembrar, a história dos mestres, hoje em dia já há poucos mestres, mas estes foram fundamentais, também toda uma história muito grande. E lá entrei para o mundo do circo. E ao ser uma mulher fazendo de palhaço no circo, aquilo ali assim não correu nada muito bem, quer dizer, tive ali assim grandes dificuldades, porque eu depois também guiava a minha carrinha, que era uma carrinha Volkswagen, era um pão de forma, também montava ao circo, fazia de palhaço, também podia fazer de apresentadora, cheguei a fazer de apresentadora em circos lá no interior de Portugal, que andei a correr o país com circos durante 10 anos, eu fiz isso. Bem, com esta polivalência toda, as pessoas não estavam muito habituadas. Mas eu tive que enfrentar as dificuldades todas, pois naturalmente, eu sentia-me numa situação mais favorável, até porque eu tinha escolhido ir para o circo, não fui para o circo só porque nasci no circo. E a minha escolha depois tem que ser até ao final. E pronto, mas passei bastantes dificuldades, depois no final, já de um certo tempo, já estava a ser mais aceite. E depois começa, quando o Luciano morre, já quase com 80 anos, ainda tive com ele um bom tempo, eu tive dificuldade de encontrar outro parceiro para trabalhar comigo. É muito difícil de encontrar parceiros, e então aí comecei a descobrir sozinha o meu personagem, tendo corrido ali assim o Alentejo e ainda ali assim muito para o norte também, enfim, fazia essas turnés todas com os circos, e comecei a ver e a observar com outra consciência social e política até o papel da mulher, não é? A importância do papel da mulher na sociedade. Sempre um papel secundário, obviamente, e comecei a perceber como é que eu podia fazer dali assim a minha figura, e então escolhi lá as sete saias que eu, lá, do Alentejo, e a solidão das mulheres acompanhadas pela galinha comerem ali assim o milho enquanto ela estava a limpar o chão, era ela e a galinha, e eu de repente fiz ali assim o meu número e comecei a vestir saias e comecei a transformar-me ao fim de alguns anos, e deixei de ter calças e passei a ter saias. E correu-me bem até hoje. Enfim, agora estou um bocadinho desanimada porque estou sentada numa cadeira a fazer administração numa coisa que eu construí. Que eu construí mais que passo a dirigir, mas construí mesmo. É o Chapitô. Pronto. O resultado trabalho formiguinha das mulheres, porque somos quase todas mulheres aqui assim, a grande maioria. O Chapitô está de pé, mas dá muito trabalho, e a parte da administração, ser feito pela palhaça, enfim, com toda a vontade que eu tinha e com toda a aprendizagem que eu fiz neste mundo da administração cultural e artística, é muito difícil. Por isso estou assim um bocadinho desanimada, porque gostava de estar ainda em cena e estou a ver se consigo lá chegar.
Posso lhe fazer uma pergunta, Cátia? Certo. Aqui. Como é que foi na altura a receptividade dos seus pares? Ou seja, sim, na comunidade do circo, como é que foi a receptividade?
Não, foi difícil, porque eu tanto era um perigo para a classe masculina, que era muito gira, uhum, como era um perigo para a concorrência, como pintava a cara, porque também tinha graça. Maria, que andava ali assim, eu, de um lado para o outro, a tentar fugir de qualquer tipo de mal-entendido.
Ou seja, mas assim, em termos do público, o público teve uma receptividade...
Não, o público tinha uma grande receptividade, porque, quer dizer, eu tinha graça e também estava muito bem acompanhada, não é? Mas a parte dos homens masculinos foi muito complicada. Eu cheguei a ter uma grande espera à minha porta, à porta do Coliseu, queriam ajustar contas comigo. Eu gostei muito, até achei muito engraçado. Eram todos okay, homens altos, musculosos e tudo aquilo. Eu até os convidei logo para tomar uma cerveja ali assim ao lado.
O que é que eles queriam especificamente?
Queriam ajustar contas, quer dizer, queriam dar uma dose para aí assim, certo? Cheiro de porrada, para aí assim uma coisa. E eu gostei muito, e até os convidei para tomarmos uma cerveja, e depois acabámos todos a fazer uma saúde a nós próprios, ao circo, aos palhaços e tudo aquilo. E eu fui-me embora, peguei na mala do Sr. Luciano, e levei o Sr. Luciano a casa e fui-me embora. O meu dois cavalos descapotava, e por isso, quer dizer, mas eu tive assim grandes confrontações, pronto, por várias razões, e depois eu fazia alfabetização, ensinava lá os meus a ler e tal, e todas as pessoas começaram a perceber a importância que as artes podem ter na mudança da sociedade, não é? Com uma intervenção. Mas até lá eu era um perigo. E era um perigo por ser mulher, fininha, bonitinha, tudo aquilo e tal, tal, tal. Agora, mas isso, nós estamos sujeitas a isso o tempo todo, não é? Quer dizer, enfim.
Então aquela boca na entrada de que os homens têm mais graça do que as mulheres pode estar comprovado por estudos, mas já percebemos que não é bem assim. Eu queria perceber se isto pode estar de alguma forma relacionado com a forma como as mulheres são educadas e socializadas. Ou seja, a mulher é encorajada a falar baixo, a não rir muito alto, a estar
elegante,
a não ser histérica, a não dizer palavrões. Parece que há uma certa permissão social para os homens fazerem humor, mas as mulheres nem tanto. Sim. Portanto, a minha pergunta é, rir é um privilégio do homem?
Sim, em termos de educação, acho que uma das coisas que consegue explicar o facto de não haver muitas, ainda não haver muitas mulheres a fazer isto, quer dizer, aos poucos nós assistimos a cada vez mais, ainda bem. Eu acho que tem por base isso mesmo, a questão da educação, de como é que nós somos criados, e isso mesmo que tu disseste, Sara, de cena do rir, de fazer palermices, de ser Peter Pan, de ser. E nós somos educadas a ter mais recato, acabamos por nos levar muitas vezes muito mais a sério, porque não temos, calhar, tanta liberdade como os meninos da nossa idade, não é? Os rapazinhos. E, portanto, eu acredito que isso tem por base, tipo, uma das explicações pelo facto de não haver tantas mulheres aqui. Pá, e outra também é a falta de referência. Eu, quando era pequenina, via a Maria Rueff, por exemplo, na televisão, e ainda hoje criei esta ligação muito emocional com a Maria Rueff, porque era a única mulher que eu via.
Sim, ela, a Ana Bola.
A Ana Bola, sim, mas.
Mas não havia muito mais.
Ana Bola, sim.
Os bonecos da Maria Rueff faziam-me rir muito, e não havia muito mais. E não havia muito mais que isso. Então, eu acho que nós, as coisas estão a mudar, sim. Porque temos mais referências, não é? Tipo, a partir do momento em que vemos mais mulheres, ou se fala, por exemplo, mais de argumentistas, que é uma coisa que não é muito falado, vemos mais mulheres no palco, então acabamos por, as meninas pequeninas acabam por olhar, tipo, ah, ok, tipo, isto é possível, tipo, gostava de, porque as referências são realmente muito importantes, e com isto eu digo que se calhar até faltam referências não só em mulheres, mas se calhar noutro tipo, em minorias, não é?
Sim, sem dúvida.
Não vais ter mulheres minorias, porque nós, efetivamente, em Portugal, é dos poucos países em que somos
não,
maioria.
Mas somos uma maioria, claro, tratada como uma minoria,
claro,
portanto.
Claro, e muitas vezes nós próprios nos tratamos como minoria, mas a verdade é que estamos em maioria. E acho que ainda existe uma falta de representatividade, e que isso é muito importante, e que pode explicar o facto de não muitas mulheres virem para este meio. Depois também tem a ver com as nossas relações, sim, sociais, o que é que significa teres muita graça.
Isso tu reparas, quando uma mulher é criticada, rapidamente a coisa foge da sua performance, é muito mais degradante. Uhum. As críticas são muito mais degradantes no caso da mulher, quando estamos a falar de críticas ao trabalho, do que propriamente dirigidas a um homem. Roça mesmo o mau gosto, é muito baixo, e é fácil nós sentirmos com medo disso, de nos expormos, de repente é mesmo muito degradante, acho mesmo, e isso pode ser desencorajador
para quem tem que
para qualquer
expor, claro.
Sim, para qualquer
Carlota
pessoa.
Acho que a Carlota queria entrar.
Eu acho que a gente ter pouco papel no, assim, à frente de palco, tem a ver com aquilo que vocês já disseram, que é a socialização da mulher para estar no privado, e o público é tipicamente do homem. Epá, e ao pouco vai-se mudando isso, como vocês estão dizendo, mas tem sido muito devagarinho, há muitos entraves, mas cada vez já vem de mentes. As pessoas, a gente vai dizendo, não, a gente não se vai amansar com o que essa gente está aí a dizer, a gente vai seguir em frente e vai fazer as nossas coisas. E acho muito bem, acho que é assim que deve ser. A gente não pode controlar o nosso ambiente, mas a gente pode controlar aquilo que a gente faz. E se a gente escolher fazer as coisas, pá, é meio caminho andado.
Aquilo que a Rita dizia agora, que é a presença em palco, expor, uma mulher expor-se, isso pode ser de alguma forma também considerado como não sujeitar-nos às representações femininas clássicas. Portanto, uma mulher que se apresenta num stand-up comedy ou na televisão, em frente a uma câmara, em frente a uma audiência, está já de alguma maneira a dizer, não, nem todas as miúdas seguem este padrão de recato, o padrão de estar em casa. A sua presença neste ambiente rompe com um discurso também do a mulher não tem graça, o tal discurso que nós, uhum, que eu comecei aqui como
Sim, e o stand-up tem uma coisa que eu acho que é muito forte, que é o facto de as mulheres escreverem o seu próprio texto. Ou seja, tu dizes e tu interpretas. Eu acho que isto é muito importante. Claro que é importante as mulheres representarem, tipo, serem atrizes de comédia, mas acho muito interessante quando as mulheres começaram a escrever o seu próprio texto e a subir a palco e dizer a sua própria, ou seja, criar a sua própria narrativa, não é? Conquistar um espaço para a sua própria narrativa. E, portanto, acho o stand-up. Enfim, eu estou a dizer, eu nunca tive. Enfim, eu fiz stand-up uma vez e ia morrer.
Mas é difícil.
É muito difícil.
Mas pensa sempre em voltar.
É muito difícil, porque é a exposição, porque o stand-up, neste caso, o humor, de forma geral, tem uma coisa que eu acho bonita, porque é muito justa, que é, independentemente do género, orientação sexual, o que for, o que dá o teu valor são risos. E eu acho que isso não existe em mais área nenhuma, onde tu, tu vales, não é? Tipo, o teu trabalho é pelos risos que tu causas. Eu acho isso de todas, de muitas indústrias que, a qual pertencemos e que lá estamos, que o humor tem essa coisa de bonito. Uhum. Ok, é fazer rir. O nosso objetivo é o quê? É fazer rir. Se fizermos rir, independentemente de quem tu sejas, está feito.
Mas, Kátia, tu não achas que há uma exigência maior para quem é mulher de se fazer rir ainda mais do que se for um homem?
Sinceramente, não acho. Ou seja, depende também do que tu queres dizer como exigência. Quando diz exigência, em que sentido?
Tem de provar mais, não é?
Tem de provar mais, isso mesmo, Rita.
Mas imagina, tu sobes a um palco, tens o teu texto, sobes a um palco, tens que provar o quê? Ou seja, tu tens que fazer aquela audiência rir. Uhum.
Portanto, eles têm acesso a quem tu és, não é? A tua imagem.
Certo.
E isso, de alguma maneira, pode já trazer aquele preconceito de, as mulheres não têm graça, ela não vai... Uhum. Portanto, tem que quase esticar-se mais. Eu acho que eu creio, a Carlota, que talvez a pergunta seja nesse sentido. Portanto, tem que dar, se calhar, fazer um caminho mais longo para lá chegar.
Nem que seja pessoalmente, não é? Se calhar sinto mais pressão, porque está
não,
um bocadinho intrínseco.
Eu entendo, isso, pessoalmente entendo. Mas em termos de produto, de comediantes que eu acompanho, nacionais, estrangeiros, etc., mesmo para Marcos, eu acredito que se a piada é boa, é boa.
Sim. Eu acho que no mundo do entretenimento, vai agora também no humor, mas sim, podemos falar só no humor, que as mulheres tendem a ser muito mais polidas pelos outros, nem que seja pela forma de estar, parecer, e os homens não têm essa responsabilidade, não têm essa pressão. Pelo que eu percebi, existia sempre um foco muito grande, mesmo que tu quisesses fazer o teu trabalho, que era, ok, apresentar isto de uma forma bem disposta. Não, tens estar uma hora a ser maquilhada, vestida. Porquê? Não podes escolher sequer o que queres vestir. E o homem, normalmente a fazer o mesmo trabalho, não tem qualquer tipo de responsabilidade. Ninguém está atrás dele a dizer tens de vestir assim, tens de ser isto, tens de ser aquilo. Não. A mulher é sempre... Mas desde logo à partida é sempre muito mais polida, sofre mais de condescendência por parte dos, uhum. dos pares, que normalmente são homens. Pares ou de superiores, que normalmente são homens, se calhar é mais isso. Eu uhum. acho que é dos superiores até que isso vem, mas pronto, é também opinião e, uhum. e não sei até que ponto é que isto acontece com toda a gente, pelo menos pelo que eu percebi. E isso às vezes pode desencorajar também, pode afastar uma mulher do humor e ficar mais naquele formato de falar de
é muito cruel, o bem do entretenimento é muito cruel, eu ouvi. Sim. Eu cheguei a ouvir, bom, eu agora, enfim, o confinamento fez das suas e, portanto, mas eu na altura vestia na parte de cima, porque tenho um peito considerável, e na altura, imagina, vestia um L e precisava de entrar e de gravar umas coisas e disseram-me, desculpa, mas o showroom não faz roupa para o teu tamanho. Tipo, coisas deste género, não é? Que vão acontecendo, enfim.
Uhum. Sim, é só uma
para televisão,
coisa.
O L sim. é...
Não, portanto, já não é hipótese, ok.
Sim,
entendi.
Mas enfim, mas também ouvi isto no El Corte Inglês quando ia comprar um fato bem. O que eu quero dizer com isto é assim:
sim, está muito intrínseca ainda.
Esse designer não faz fatos bem para o seu tamanho. Mas com isto quero dizer que existem pessoas idiotas em todo o lado. Há pares meus que dizem que não querem trabalhar com mulheres e que mulheres não têm tanta graça. Isto existe.
Mas, okay,
mas não são, felizmente, não são a norma. E o que eu quero dizer com isso é que uhum. existem idiotas em todo o lado. Seja na televisão, seja na comédia, seja no El Corte Inglês. Existem idiotas em todo o lado. Por isso é que eu sou muito otimista. Se calhar tenho uma experiência mais privilegiada no sentido de não sentir essa distinção no meu trabalho. Mas a verdade é que eu assisti tipo, a pessoas, portanto, que fazem disto e que sabem o valor de uma piada e percebem todo o trabalho que está por trás e como é que isto funciona, dizer que as mulheres não têm assim tanta piada. E são as mesmas pessoas, e eu acho que isto pode ser um ponto interessante para nós falarmos, que nos fazem sentir que só há espaço para uma de cada vez.
Ah,
ou
sim,
seja,
sim.
é tipo, tu não és, como eu cheguei a ouvir, tipo, o quê? A Bumarão Fofinha não aceitou. Coisas deste género, uhum. ou seja, vamos pensar nisto como mercado. Nós competimos com o nosso próprio género. Nós uhum. não competimos
uhum. com a meritocracia, não é?
Exatamente. Ou seja, nós fazem-nos sentir, é isso que só há espaço para uma. E muitas vezes, quando se escolhem cartazes para espetáculos, há muito aquela coisa de, epá, mas eu gostava mesmo era de ter uma mulher, pá, precisamos de uma mulher, corta, precisamos de uma mulher. E tu muitas vezes, isto é muito perverso, porque tu muitas vezes não sabes se foste escolhida por mérito, se foste escolhida para dar uma boa imagem àquele projeto.
Porque muitas vezes é assim, nós queremos pôr pelo menos uma mulher.
Exatamente.
Não é? Exato. Ela não quis, vamos à outra.
Mas isso pode ser reflexo que efetivamente, se calhar, ou seja, de forma geral no humor, eu acho que se precisa trabalhar mais. Acho que é preciso nós trabalharmos mais. Acredito que esta coisa das piadas mais misóginas e tendem a acompanhar um bocadinho o ritmo da sociedade e agora que se calhar com o feminismo cada vez mais na ordem do dia, essas coisas tendem a ficar pelo caminho. Porquê? Porque o público já não compra tanto aquilo, e eu acho que é assim que deve ser sempre o público a decidir. E o público já não compra piadas de gordas e do José Castelo Branco e da mesma forma, não é? As pessoas, o próprio gosto adquire-se, porque nós recebemos isto do stand-up e da comédia. Estamos ainda a dar passos, não é? Estamos ainda a dar passos. E, portanto, eu sou muito otimista e acredito nesta coisa de ter o público a escolher o que quer ouvir e como se quer rir e o que é que o faz rir, não é? Porque os gostos o bonito também é isso.
Mas é curioso porque não sei se vocês têm estado a par, enfim, do mundo mais ou menos dos palhaços com a cara pintada, né? E palhaços e palhaças, e tem havido aqui uma grande movimentação. De mulheres, algumas delas saídas aqui no chapitô, da formação artística assistência, mas que vão para a área do cómico, e que assim, e no Brasil, agora mesmo no Ceará, estava a acontecer um grande festival de palhaçaria, como eles chamam. Aqui em Portugal também há um grupo grande de mulheres palhaças, e é engraçado porque está a haver exatamente muita aderência de mulheres, de jovens, mulheres jovens, nessas áreas do humor, não é? E do riso, por via de palhaço e de pintar a cara. O que é curioso, e às vezes estava a ouvir quem é que não queria trabalhar com uma mulher, porque e por isso, quer dizer, é engraçado, não é então tem graça nenhuma, mas quer dizer, mas é preciso realmente as pessoas imporem-se, não é? Imporem-se e estarem presentes, enfim, e saber como guerreiras, que eu há bocado falei, temos que ser guerreiras, nos confrontar com alguma de vicissitude que possa aparecer, não é? Quer dizer, e pôr as pessoas logo no lugar, o que dá um bocadinho mais trabalho, mas é interessante porque é uma valência do circo que está realmente a disputar bastante bem as mulheres palhaças. Eu sou uma clássica, sou realmente uma clássica no circo, de pintar a cara. A grande inovação é a história das saias. Uma palhaça de saias não havia muitas, porque realmente eram tudo só homens. Mas pronto, agora começou a haver, enfim, a porta ficou aberta.
Uma plataforma que acabou por ser muito importante para muitos humoristas foram as redes sociais. No caso das mulheres, as redes sociais podem acabar por dar algum espaço para uma autorrepresentação mais fidedigna, ou seja, ou pelo menos que a mulher tem mais controle naquilo que vai mostrar, ou naquilo que vai, acabam por estar menos dependentes de um personagem qualquer imposto, ou escrito, ou um texto escrito por um homem, ou da aprovação mais masculina. E há também várias humoristas a admitirem que na internet encontraram uma oportunidade de mais mulheres terem acesso a outro tipo de humor, que não é o tão óbvio. Carlota, da internet, isto faz sentido?
Epá, sim, uma pessoa ainda tem os filtros todos e ainda tem que estar a pensar em, ai, tem que usar uma roupa XPTO para chegar ao sítio e atuar, e as pessoas depois vão reparar que tem o batom mal posto. Não, na internet uma pessoa escreve aquilo que tem para escrever e pronto, está feito, não tem nada que saber. Acho que há uma nova liberdade, e eu vejo muito o caso que a Kátia falou há bocado da Bumba na Fofinha. A Bumba na Fofinha é a rainha disto tudo. Ela chega lá e dá 15-0 a muita gente. Ela é espetacular, ela criou ali uma comunidade.
É parte da improvisação também, não é isso?
Eu não sei, se é Bumba, tudo. Exato, eu também acho que ela escreve, aquilo parece tudo bem pensado.
É uma boss.
Mas depois acompanha muito também com a parte da improvisação, que é interessante, não é?
Sim, claro que ali no meio deve haver sempre espaço para isso, não é? Mas como é que vocês veem esta questão das redes sociais, deste espaço de proteção e de curadoria própria? Uhum. Portanto, eu faço o que eu quero, como dizia a Carlota, eu escrevo para mim, escrevo para os outros, claro. Mas eu
fico... Não, sem dúvida que deu muito mais, liberdade às pessoas se apresentarem como... De criarem e de...
E poderem fazer um canal próprio. Sim. Por exemplo, nisso o YouTube também foi muito importante, acho.
Arranjar o seu próprio espaço, não é?
Uhum. Tipo... Fazer o seu próprio projeto.
E depois o caso da Bumba é incrível, porque tu notas que há imenso trabalho ali. Só isso é importante. Ou seja, por isso é que eu estava a dizer, é importante continuarmos a trabalhar. Tipo, trabalhar e mostrar,
não é guardar tudo como muitas de nós temos em casa.
Pá, eu tenho um texto de stand-up de não sei quanto escrito e depois reescrevo.
É isso. Mas é uma chatice, porque não.
Trabalhar.
É, e também trabalhar a confiança, não é? Eu acho que, por isso, eu acho que é importante falarmos também com outras mulheres e com outras pessoas, com outros pares, para ganharmos essa confiança, porque de facto às vezes é um mundo muito inseguro, mesmo das redes sociais. Sinto como...
É um mundo que...
Inseguro, eu sinto muito ansiosa. Ah, sim, não é uma coisa que me saia muito natural.
É pela exposição. A exposição é intimida imenso. Ó, Teresa, eu disse há bocado, a Teresa que já não ouviu. Eu acho que a Teresa tem um espaço fantástico para fazer stand-up.
Sim. Eu gostava muito. E pronto, isso
temos que falar, Teresa. Vamos organizar umas noites de stand-up, porque a Teresa tem um espaço realmente muito bom.
Eu acho que sim, muito. E, por exemplo, o César Mourão, que sai daqui assim, não é?
Sim.
E que é quase que um repentista. Ele improvisa muito.
Exato.
Né? Portanto, porque foi um trabalho que foi feito aqui muito aqui pela escola, do Chapitou, ele sai daqui da escola. E é interessante ver como é que ele trabalhou tanto e trabalha. E como é que ele está, como é que está aí, tem o seu sucesso, não é?
Exato.
E com todo o reconhecimento, enfim, do público que o aplaude e que está com ele e não sei o quê.
E que é uma ótima mulher também naquela série, não é?
Exato. Tem outras coisas para dizer, não é? E que é importante sair, não é?
Exato.
Eu acho que é fundamental, Kátia, encontrar-nos.
Sim, eu acho que tem um espaço interessante, tem projetos também independentes.
Neste espaço botequim, quer dizer, é precioso, quer dizer, este encontro.
Outra coisa muito interessante que aconteceu é que, entretanto, vai reabrir o Lisboa Comedy Club aqui em Lisboa, e são duas mulheres as curadoras do espaço. Ou seja,
sério?
Sim, é a Catarina Moreira e a Luísa Barbosa.
Fiz.
Sim. Carlota, aula para Lisboa.
Volta.
Como é que se chama isso? É um festival, é isso?
É um espaço, Teresa, ali na Duque Lolé. Que vai abrir ainda, não sei.
Só dedicada à comédia.
E que vai ser dedicada à comédia, ou seja, vai ser dedicada ao stand-up, mas tem um restaurante. Estou a promover uma coisa.
Não, mas
pronto,
é
mas sim, mas um espaço ali na Duque Lolé. Ou seja, eu acho que esta coisa da mulher, tipo, aos poucos deixa. Que vai ser sempre um assunto, porque tem as suas subtilezas, mas aos poucos começa a normalizar, não é? Tipo, deixa de ser estranho, deixa. Sim. O género deixa de ser assim tão importante.
Pois, eu não sinto tanto quanto eventualmente. Eu sou uma guerreira, quer dizer, vou à frente e vai tudo à frente o que for preciso para uma causa, não é? Agora, eu realmente não peço licença para entrar, não é? Quer dizer, quando eu comecei a fazer esta minha atividade, mesmo com todas as controvérsias e todas as dificuldades que eu tive, eu fui entrando e fui. Agora, claro que tem muito trabalho assim, porque eu não podia deixar ninguém mal, não é? Nem a mim própria, nem o público. E de maneira que, quer dizer, com os grandes mestres que eu tive, eu fui superando e pronto, depois, enfim, toda uma história. Mas, quer dizer, mas por isso, quer dizer, se houvesse alguma dificuldade, algum homem à minha frente, eu tinha passado por cima.
Exato. Isso é uma boa frase para findar. Não pedimos autorização a ninguém.
Eu queria avançar agora sobre o tema assédio sexual, porque alguns estudos mostram que, a nível de assédio sexual que as mulheres na comédia enfrentam, é elevado, de acordo com alguns estudos que não são feitos em Portugal. Um estudo da BBC mostra que cerca de 50% das mulheres sofrem assédio no trabalho, mas para as humoristas de stand-up esse número sobe para 75%.
Ai, meu Deus.
E pronto, claro que já estou a ver pelas vossas reações que se calhar não é bem assim em Portugal, mas eu acho que aqui tem a ver muito com o facto de a mulher que faz stand-up estar num palco que está mesmo ali é um palco que é muito próximo, que é muito dado a bocas, a comentários que podem ser mal interpretados ou podem simplesmente ser sexistas. Pode ter a ver muito com uma abordagem física, com uma espera à porta, como a Teresa teve.
Mas assédio sexual é muito específico. Vamos sim, sim. Assédio sexual.
Sim, mas o assédio sexual pode fazer...
Sim, assédio sexual é muito específico.
Pode incluir também comentários. Como é que vocês sentem isto aqui? Há algum género de abordagem estranha durante os espetáculos, no final?
Eu acho que há assédio no geral, não é? Não acredito que seja mais no humor. Por acaso não tenho essa... Não sei, acredito bem nesses números, mas como nós não somos ainda muitas, não é? Acho que também é difícil perceber o nível de assédio vá no mundo do humor. Mas é na vida, na sociedade em geral, muito, e acho que existe uma grande dificuldade por parte das mulheres de exporem alguém. Têm muito medo ainda. Por causa de Egito, nós estivemos a falar disso, porque eu e a Cátia estivemos a ver o documentário Alan vs. Pharaoh, não sei se alguém viu aqui também. E é muito giro, é muito giro, não é nada giro. É muito giro.
Que desagradável.
É muito giro.
Não, é super desagradável.
Tem umas filmagens.
Mas é engraçado, como é muito mais fácil, ou como o público mais rapidamente se colocou no lugar, ou se colocou ao lado de Alan contra a Mia Pharaoh, do que o contrário, não é? Portanto, existe ainda esta tendência para acreditar ou para descredibilizar mais a mulher, e lá está, e a crítica é sempre muito baseada no preconceito e no clichê, ou é a mulher que não liga aos filhos, ou que é vadia, não é? Aquelas coisas. E existe muito mais essa manipulação contra a mulher do que contra o agressor. O assédio sexual, por incrível que pareça, nós não temos ainda, praticamente depois da Casa Pia, não houve assim nenhum grande caso de assédio sexual, e há muitos, e provavelmente muita gente sabe de muitos casos.
Sim, tivemos ali o caso do Cristiano Ronaldo.
Exatamente, sim, mas repara, é assim uma estrela internacional, não é? Agora, pessoas mais cá, né, em Portugal, que deve haver, toda a gente conhece casos, não é? Todas nós temos amigas que sofreram de assédio em alguma parte da sua vida, na sua carreira. E acho que é importante estarmos atentas enquanto mulheres, colocarmos um termo a isso e tentar resolver, procurar apoio, e em último caso expor, que eu também já estou cá a saber os predadores.
No humor em específico, é preciso dizer isso, porque em Portugal, se calhar é isso que estavas a dizer, Rita, se calhar por não haver tantas, não é? Tipo, é que.
Às vezes pode
ser. É que no meio das coisas que se ouvem, sabes? Há sempre aquela coisa. Em relação no mundo do humor, nunca.
E depois, como se fala muito abertamente de sexo e dessas coisas, acaba por estar um bocadinho confuso. Uma pessoa,
vamos ouvir aqui o exemplo da Carlota, então.
Mas já ouvi casos de não vou dizer que é assédio, mas homens que não foram muito corretos com mulheres, e fala-se à boca pequena, e não sou só eu, porque ouvi isso, eu fui falar para me preparar para isto, eu fui falar com mais duas amigas minhas que também fazem stand-up. E elas as duas relataram a mesma coisa.
E que tipo de relatos? O que é
não
que...
sei. Não sei se elas estão muito à vontade para falar sobre isso. Mas tipo, comportamentos que não são muito ok. Mas é como a Rita diz, isso não é de ser o humor, não é? Os humoristas são todos uns idiotas, não é nada disso. Eu acho que é o facto de... é a sociedade como é. Há assédio em todo lado. E há comportamentos menos bons de homens para mulheres em todo lado. Não é específico do humor, mas agora dizer que não há, há
não, certo.
Ou fala-se à boca pequena.
Pois, e às vezes também existe muita dificuldade em perceber o que é, ou certo, se estamos a ser vítimas de assédio sexual. Existe ainda muita a culpa associada à vítima, não é? Mas eu permiti isto, isto é muito... Os casos de assédio sexual são muito complexos também por causa disso. Existem vários casos em todo o mundo da mulher sentir-se muito culpada e de demorar imenso tempo para tornar público ou para desabafar ou aliviar esse peso, essa cruz.
Vocês viram aquele documentário, se não aconselho, se calhar vocês já devem ter visto, que chama-se Nevenka na Netflix.
Eu vi, era das histórias que eu queria na
Netflix. Aquilo, de repente, o primeiro, condenado político, condenado, e eles abordam a pressão toda a vida infernal que ela teve, mesmo antes e depois dele ser condenado.
Sim, sim, ele foi julgado, sim. Ainda assim havia pessoas a apoiarem-no, sim. E ela teve de fugir do país. Bom, enfim, e era a vítima.
Quem não se lembra da Virgílio Renato Seabra, não é? Esse tipo de coisas, todas as pessoas sim, que sim. apoiam, pessoas continuam sim, sim. a apoiar o indescritível. Estavas a dizer que faz muito sentido, que é a questão do assédio, muitas pessoas não têm noção de que estão a ser vidas, ou seja, sentem-se mal.
Pá, será que ele está a assediar ou está só a ser um idiota? Pronto, é os dois, não é?
Sim, sim,
é difícil.
Sim.
É difícil.
Nós, no fundo,
e depois
sabemos,
às vezes, exato, é. Sim, nós, no fundo, sabemos. A nós verdade é essa. Sabemos. Só que existe depois essa culpa muito associada à vítima. Ah, será que eu alimentei isto? Ou aquela resposta que eu dei terá empolado de alguma forma esta situação onde eu estou agora? E acaba por. A vítima acaba por se isolar muito dos outros.
E depois a gente fica a pensar, ah, se disser alguma coisa ou se responder mal, se calhar não vou ter lugar para fazer stand-up, ou se calhar não vou ter trabalho. Por isso as pessoas acabam por se calar. Eu acho que é triste, mas acaba por acontecer isso.
Sim.
Bom, isto acontece na vida, em todos os lados.
Em todos os lados, exato. No humor, lá está, também se calhar como o circuito é pequeno e tudo mais, não.
Eu, bom, por acaso, não.
Eventualmente acontecerá, não é? Não, não estou a negar uma situação.
Mas a sociedade, na sua totalidade, está feita para além dos mais fortes, não é? E por isso, quer dizer, quando aparece o homem, quer dizer, acaba por passar por cima, não é? E realmente, quer dizer, cada um na sua condição, não é? A mulher realmente tem que estar, não sei, cada vez mais, mas sim sempre, a desperta para a sua condição feminina, não é?
E reagir logo.
E evitar situações dessas, quer dizer, antes que aconteça, uma pessoa já se impõe, não é?
Mas depois, sabe, Teresa, nós temos um bocadinho uma pressão para ser uma coisa, que é uma expressão que eu odeio, que se chama one of the guys, sabe? Tipo, mais um dos rapazes.
E no caso do humor, expressão. E no caso do humor,
e no caso do humor isso acontece imenso, que é one of the guys, que é, temos, tipo, ser mais um dos rapazes.
Sim, ter aquelas piadas sexuais, também entrar ali.
Ou seja, ter uma maneira de aceitar, de nos integrarmos, ou seja, no fundo é tudo uma estratégia de integração nossa. Mas no, por exemplo, no humor, nós vemos muito, ou seja, esta sim. coisa de não levarmos a mal, de estarmos sim. sempre.
É uma piada,
sim,
então,
de
não
queremos ser corta-ondas.
Exato.
É
o estado do politicamente correto, é isso?
Não é? Até porque se nós dissermos assim, epá, pera lá, estás a ir longe demais. A pessoa, também é só uma brincadeira, vê lá, já não se pode falar. É logo,
não,
é logo atacada.
Pois isso não pode ser. Agora, exato. De qualquer modo, tem que ter graça, não é? Mas agora, o papel do humorista, enfim, eu estou a falar do palhaço.
Sim, depende sempre dos contos, tem que ter graça.
Denunciador de todas as situações, por isso, quer dizer. Pode ter ou não sempre o reverso da medalha, né?
Agora, então vamos falar aqui de uma, vamos falar aqui de uma outra técnica dos humoristas, que é o autoflagelo. É muito comum e de alguma maneira abre ali um flanco de vulnerabilidade que é interessante depois para quem está do lado de cá para perceber. Os estudos indicam que não é tão comum nas mulheres usar esta técnica de autoflagelo, de gozar consigo própria. As mulheres humoristas que foram entrevistadas neste contexto admitem ter mais dificuldade em usar esta técnica devido a uma suposta vaidade feminina de não querer dar um bocadinho a parte fraca, de querer ser superior de alguma maneira. Como é que olham para isto? Isto faz algum sentido?
Pois, para mim não faz sentido nenhum.
Porque,
portanto, bora gozar com
não faz sentido nenhum.
Sim, porque o humor vive muito também da posição que tu te pões, não é? E a superioridade não te faz rir ninguém. Faz rir é tu estás cá em baixo e mandas bocas ao gajo lá de cima. E acho que até é uma ferramenta interessante que as mulheres ou outras, até minorias, pessoas que pertencem a minorias, sejam religiosas, sexuais, etc., que usam é partir para essa. Ou seja, aquilo que, quando se calhar mais homens estavam no palco e apontavam as mulheres que não sabem isto, as mulheres que não sabem aquilo, o paneleiro que faz não sei o quê, eles próprios, ou neste caso nós próprios, acho que há muito mais tendência para nós agarrarmos esse discurso. Não é? Tipo, aliás, a palavra queer nasceu disso, não é? Tipo, acho que é nós próprias agarrarmos nestas coisas e torná-las, tipo, e dar tipo, a nossa experiência, a nossa voz, a nossa narrativa sobre isso. E eu acho que isso é que tem graça. E acho que isso é, pelo menos daquilo que eu vejo, é tu pegares em tuas características e muitas vezes preconceitos que têm em relação a ti e tu agarrares nisto, tomares tu poder sobre isso. E, portanto, pronto, não sei, esse estudo diz que não, porque por uma posição de superioridade.
Uma certa vaidade que a mulher não quer abandonar, porque ao autorrebaixar-se, de alguma maneira, vai ter que mostrar fragilidades que se calhar não
está disponível. Mas quando tu partes para escrever um texto em que tu estás lá em cima, não vai ter tanta graça, sabes? Tipo, porque não é, porque o humor... É exatamente o contrário.
E então vamos olhar para o caso da mulher palhaço, porque o palhaço também, de alguma maneira, é um expert em usar este autoflagelo. Ou seja, a matéria-prima dos palhaços são basicamente fracassos transformados em glória. Não é? Portanto,
é um bocadinho transformar, dar-lhe um lado mais cómico, uma tragédia às vezes na vida, não é?
A graça está na desgraça, exato.
Eu considero que é um bocadinho, como é que se diz, aliviar um bocado o dano, não é? Uma situação danosa pode ser aliviada com uma graça, ou com uma brincadeira, ou com uma chamada de atenção, quer dizer, sem vitimizar demais a própria vítima, não é? Mas tem um bocado esse papel, não é? Quer dizer, como denunciador de uma tragédia que já aconteceu, de uma situação menos simpática, denunciar e assim a coisa desenvolver-se para o outro lado, não é? Conseguir encontrar a solução para a situação. Palhaço tem um bocadinho, quer dizer, aquela coisa do vai no meio da rua, tropeça em cima disto, quer dizer, brinca um bocado com estas pedras no caminho, não é?
Portanto, o humor tem como objetivo fazer rir, como nós já falámos aqui, nós queremos que as pessoas se riam, ponto, mas para muitas pessoas é também uma forma de entender o mundo, de entender a política, pode ser usado como um instrumento de poder. Vocês têm noção desse poder, Kátia?
Olha, para ser 100% honesta, Eu defendi durante muito tempo que enfim, passei por várias fases, que o humor era uma arma, depois era que, ok, não é destruição maciça, mas faz um dói-dói, e agora estou mais inclinada para dizer que eu acredito, ou seja, eu acredito no poder do humor, um bocadinho como a Teresa estava a dizer, é uma forma gira de chegar, quando digo gira é agradável de chegar a pessoas, e portanto metemos-lhe aquela capa que é agradável de se consumir, entre aspas, não gosto muito deste verbo, mas eu acho que essencialmente o humor tipo, é cada vez mais um barómetro, ou seja, em termos sociais, que é como é que está a temperatura social, como é que está a temperatura política. E portanto, por exemplo, como estávamos a falar há bocado, do feminismo, por exemplo, e tudo isso, e o humor, por exemplo, cada vez... Porque tu vais a um espetáculo de stand-up e tem imensa esta narrativa, ou seja, as pessoas falam de feminismo, independentemente do ângulo da piada, mas todos estes temas, e cada vez mais, tipo, o haver humor sobre, se calhar, deixar-se de fazer humor com determinados ângulos ou determinados temas e começar-se a adotar outro, eu acho que isso é muito interessante. Ou seja, tu passas, as pessoas que ali vão, não é? Tipo, fazem o seu texto, dizem o que querem dizer, seja muito profundo ou não, ou ser uma piada, ou ser uma coisa muito mais profunda, mas o humor funciona como tipo o medidor de temperatura, tipo, como é que as coisas estão aqui, e eu acho um excelente exercício às vezes ir visitar um comedy club para perceber como é que estamos
exato, de situação.
Sim,
neste
que
momento
estão na,
assim. E de alguma forma, porque eu penso muito na questão do empoderamento de minorias, há agora muito humor, se formos assistir a uma stand-up comedy vai se calhar falar-se de racismo, feminismo,
exatamente.
Portanto, de alguma forma a comédia pode ser usada também para
explorar
estes temas, ou explorar
as perspectivas, sim, como exploração, não é? De temas. Outros assim, visões. Mas imagina, eu houve uma altura, não sei se as minhas colegas de painel partilham da mesma ideia, que achei que o humor mudava o mundo, achei mesmo, né? Não estou a brincar, é muito infantil da minha parte.
Mas e o que é que mudou então?
Mas achei que sim, o que mudou foi tu perceberes que, imagina, vais a um país como os Estados Unidos, onde o humor e programas de humor e sátira política são, enfim, a uma escala muito maior do que aqui, quer dizer, o Trump
e
os
Trumps eleição.
São eleitos,
pois,
quer dizer, o Ventura ficou em terceiro lugar, enfim, que não é assim, sou muito otimista, pronto, mas não interessa, mas teve o seu terceiro lugar. Ou seja, eu acho que nós acharmos isso faz com que nós deixemos, se calhar, de ver o humor pelo que ele é realmente, que é o nosso principal papel é fazer rir, o que é muito difícil. As pessoas às vezes tentam delegar como é mesmo muito difícil fazer isto, dá imenso trabalho, e não é um papel menor, tipo, não é um papel,
não,
portanto,
não,
este
não,
é
não.
O papel do humor
é muito sério,
é o papel que é a função, não é? e tudo o que desvia um bocadinho, resvala um bocado para o panfletário, um bocadinho para o comício. E digo-te eu porque fiz muitos conteúdos e escrevia uma coisa que se eu agora for revisitar, eu, a determinada altura, não sei se estava mais pelo riso, se estava mais a pedir o riso, se estava a pedir o aplauso. Gente, muito bem, ela disse agora uma coisa muito bonita. Ou seja, está tudo bem eu querer fazer isso, mas então é um comício, não é humor, não é, não é esse o meu principal objetivo. E acho que às vezes nós perdemos um bocadinho o norte. Claro que conseguimos fazer humor com temas como racismo, feminismo, mas como podemos fazer humor sobre nunca encontrarmos lugar para estacionar o carro, como que, ou seja, tudo pode ser objeto de humor. E a principal função do humor é efetivamente fazer rir. E houve uma altura que eu achei que o humor ia mudar o mundo, porque eu achei que efetivamente havia, poderia haver uma piada que, imagina, eu agora, de repente, tinha aqui uma fórmula de uma piada e sei lá, o Ventura ou o Chega era, imagina, tinha 1% dos votos, não é? Quer dizer, isso é uma ilusão, não é possível. Portanto, isto é interessante pensarmos no humor como uma arma na prática. Tipo, ok, o que é que isso quer dizer, no final do dia?
Eu vejo mais como terapia, acho eu, mas pronto, de alívio de sintomas, tanto da tua visão como de algo que te possa ter chateado, ou mesmo oferecer uma nova perspectiva acerca de um problema. Por isso também é muito interessante, muitas vezes, ao ver outros stand-up comedians, pensamos de facto noutras coisas e noutras formas de ver o mundo.
Não é interessante essa parte da terapia, porque, quer dizer, qualquer gargalhada estimula um bocado, estimula bem o cérebro, não é?
Sim, sim, endorfinas. Fazer rir, sim.
As endorfinas estimulam o sistema imunológico, não é? Por isso, quer dizer, efetivamente pode ser até terapeuticamente usado em determinadas situações, não é? Mas depois, quer dizer, as pessoas vão se especializando um bocadinho no seu tipo de humor, não é? Entre, ou seja, tem a parte de stand-up, nós temos a parte de pintar a cara, depois há a parte realmente terapêutica. Que existe e que funciona bastante bem. Nós vimos isso quando foi a história dos palhaços nos hospitais. Eu tive muito essa percepção, não é? Muito direta, uma espécie de uma risoterapia. As emoções negativas dos meninos que estavam, dos jovens doentes, as crianças doentes. Agora, de qualquer modo, eu penso que quer dizer, o bom humor, de qualquer modo, estimula cada vez mais a produtividade. Agora, é preciso realmente desenvolvê-lo também, não é? Estimulá-lo. Isso é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho
imenso.
Fazê-lo.
Eu já me dei de ideias com humor. Ou seja, ver alguém a fazer stand-up comedy já me fez, ah, ok, nunca tinha visto as coisas por aí. E de facto, sim, também é uma
arma. Nova abordagem. Então, a propósito desta ideia da terapia como do humor enquanto terapia, pode ser também uma forma de lidar com tragédias. Isto faz-me lembrar a Tig Notaro, que em 2012 teve aquele grande momento.
Sim, adoro-a.
Super, enfim, ficou muito célebre o facto de ela ter sido diagnosticada com cancro, tinha morrido a mãe. E ela lá está, em cima do palco, a fazer humor. Portanto, partindo daquele chavão do há coisas com que não se brincam, será o humor pode brincar sim com as coisas que não se brincam?
Eu acho que sim, eu acho que se pode brincar com tudo. Acho que é uma questão de perspectiva, porque é assim, eu quando vou ver coisas de humor, ou, mesmo que não sejam de humor, que se coisas sejam dramáticas, mas que façam rir, é que era uma coisa que me faça deixar de estar na realidade. E então, quando há coisas que me puxam para a realidade, tipo coisas que me façam ter consciência daquilo que está a acontecer ou daquilo que o mundo é injusto, não consigo rir-me. Mas isto é mais no sentido de quando eu vejo um conteúdo que, por exemplo, está aí muito bem e depois faz uma piada racista, pá, eu deixo de estar dentro daquele mundo, deixa de haver aquela ligação. Acho que devia haver um caminho para as pessoas irem mais ao encontro daquilo que o público quer e não tanto repetir cassetes que já estão muito usadas.
Incrivelmente ainda existe público para isso, não é? Mesmo quem...
Não é incrivelmente?
Pois não é.
Mas acho
que cada vez... As pessoas não, estão
dark humor. Mas às vezes repente, não sei que mundo é que está a viver. Não é?
Sim, como tens razão, não é?
Claro que há.
Sim, sim. Há público para todos os gostos.
Exato.
Agora, mas há cada vez menos.
Lá está. Pois, espero que sim.
Porque as coisas, se calhar porque as coisas estão a tomar um caminho... interessante nesse aspecto, uhum, em que determinadas pessoas, que se calhar mesmo até dos profissionais, de quem faz isto profissão, tiveram que se adaptar e se calhar tiveram até muita dificuldade em se adaptar, de repente, tipo, uhum, ok, isto que eu estou a fazer já não vendo, não é? Como teres, quer dizer, estás a vender leitores de VHS. Tipo, como é que ninguém quer um leitor de VHS?
Exatamente, já ninguém quer ver o...
Já ninguém quer DVDs, quer DVDs. Mas há público. Enfim, por exemplo, o meu pai é consumidor, era consumidor de Malucos do Riso e...
sim, sim.
Levanta-te e ri.
Levanta-te e ri, como eu era, atenção. E, aliás, ver o Levanta-te e ri, ou isso não faz de nós piores pessoas. Agora, efetivamente, não. O nível de exigência do público vai-se tornando diferente. E as pessoas... As próprias pessoas, nós, fazemos aquilo que nós achamos, trabalhamos, aquilo que nós próprios achamos que tem graça, e depois o público, pois, testamos, não é? Por isso é que também, por exemplo, no stand-up, estamos constantemente a fazer, está-se constantemente, estamos como se eu fosse, não?
Mas
está-se constantemente a fazer testes, isto dá, isto não dá.
Mas, por exemplo, achas que um humorista, se apercebe que o seu público são todos, de repente são todos, não é uma coisa, atenção, machistas, racistas, se calhar essa pessoa deveria perguntar-se, se calhar eu estou a fazer as coisas erradas, não é? Mas acho que não existe esse discernimento, quase que alimentam esse público, não é? Ou seja, uma pessoa que costuma fazer piadas ainda machistas e racistas por aí fora, e assume-se, não, isto são só graças, eu não sou assim, mas de repente o público e o segue. É todo efetivamente.
Eu vou dizer uma coisa muito polémica e que vai virar tudo isto contra mim.
Oh, meu Deus!
Que é: há piadas machistas com muita graça.
Ah, pá, sim, cá, está bem.
Pá, claro. Há coisas com muita graça.
Sim, sim, está bem, ok.
Repara, é verdade.
Mas imagina, se de repente só tivesses aqui, esse
nós
público,
próprios, nos nossos contextos, nas nossas bolhas, não é? Nos nossos contextos, muitas vezes fazemos piadas,
sim,
até machistas ou outra coisa.
Sim.
Com muita graça.
Eu também usamos.
Ou seja, usamos isso. Eu acho que tudo é válido se tiver graça. Se tiver graça.
Sim, sim.
O que acontece é que nós contamos a falar disso. Fresco, eu percebo o que tu estás a dizer. Quando nós estamos a falar disso, portanto, temos três ou quatro imagens na nossa cabeça logo à partida e percebemos, porque nós sabemos quem é que estamos a falar, não é? E nós percebemos que os ângulos são sempre os mesmos, que as fórmulas são sempre as mesmas. Que, ou seja, não é propriamente tipo ser uma piada machista, mas é as fórmulas já estarem gastas, é ser sempre, é sempre o mesmo ângulo, é sempre
exatamente,
a mesma punchline,
ou
uma asneira, um palavrão é uma punchline, ou José Castelo Branco é uma punchline, tudo isto. E o que é interessante, um bocadinho até voltando ao início da nossa conversa, é perceber que o público está cansado, porque também cansa, não é? Eu não quero estar sempre a ouvir a mesma coisa.
Claro.
É um desafio de pessoas que se calhar têm que trabalhar mais, por isso é que eu estou a dizer, têm que trabalhar mais.
Então o que é que neste momento é tiro e queda? Quais são os temas ou qual é a punchline?
Ai,
não há
se eu souber, Sara, se souber, por favor, vira.
Olha, por exemplo, há uma coisa engraçada que eu sei que acho que o Covid, por exemplo, acho que nem muita gente pega nisso.
É só
ainda,
um caso
dos
anos.
Ainda é impossível, não
pois,
será?
Pois, se calhar é isso. Ainda não sei é se é cedo, se já estamos fartos.
Temos que ver, ou seja, as experiências foram todas muito semelhantes.
Sim.
Não houve muito tempo para testar e para andar a mostrar. E eu acho que, imagina, eu estou há um ano a fazer piadas com Covid todas
as
semanas.
Pois, nós é notícias, mas é
que tu tens, qual é o ângulo que tu tens que, tipo,
sim, já.
É sempre igual. Mesmo os confinamentos, isto tudo vai para a frente, vai para trás, vai para a frente, vai para trás. Não há novidade, não há assuntos novos. E, portanto, em termos de temas, claro, o Covid vai ser ótimo, vai haver muito Covid, mas é engraçado que vai haver muito semelhante, porque as nossas experiências foram semelhantes, porque
sim.
É difícil tu encontrares um ângulo novo. E depois outra coisa que nós nos estamos a esquecer, que é as pessoas que fazem isto na internet, não é tipo a Carlota, neste caso a Carlota da internet, mas pessoas que toda a gente, todos nós, temos nossas redes sociais, quando digo eu, os meus primos, os meus amigos, não sei o quê, e passámos muito tempo em casa, fechados, nas redes sociais, a fazer piadas.
Sobre isso.
Portanto,
sim.
Ainda
já está tudo usado.
Eu acho que durante o ano ninguém vai poder falar sobre isso.
São
ninguém
milhões.
Vai conseguir.
Então...
É terrível para vocês. Eu sempre que vejo uma boa piada no Twitter, eu penso, para a coitada das pessoas que fazem isso profissionalmente.
É tramado, porque há pessoas muito engraçadas.
Então, e o contrário? Portanto, quais são os temas que vocês não vão lá? Porque vai ser problemático. No outro dia o Bruno Nogueira dizia numa entrevista que havia três temas que ele sabia que ia sempre ser complicado. Benfica, religião e touradas. Quais são os temas que vocês já sabem que, se forem por aí, vem uma avalanche de feedback?
Bom, eu arrisco a dizer qualquer um. Qualquer um. Claro que nós dizemos que futebol, obviamente, é aquele tema, mas qualquer um. Eu fazia muito sobre temas sociais, sobre racismo, misoginia, e independentemente, a determinada altura, eu podia estar a falar de uma garrafa de água e havia sempre alguém que tinha alguma coisa a dizer, como há sempre alguém com coisas a dizer. Há sempre... E depois o que estás a dizer, Sara, é uma avalanche. Tu vais às redes sociais e parece tudo uma avalanche, depois abres a janela e percebes que está tudo calmo lá fora, mas tu estás ali no mundo das redes sociais e é tudo uma avalanche. No Twitter, por exemplo, onde é tudo muito encadeado, não é? Tipo, então parece tudo ainda muito maior. Mas depois lá está, tu abres a janela e percebes, tipo, não, está só lá fora. Imagina, no nosso programa, nós, portanto, fazemos humor político e fazemos nacional, política nacional. Se nós falamos do PS é porque falamos do PS, se nós não falamos do PS é porque não falamos do PS, se nós falamos do não sei quantos é porque falamos, de semana a semana nós vamos. Eles são, portanto, nós somos 8, cada um das suas mais variadas posições políticas. Mas já somos de esquerda, mas não, agora já somos de direita. Não, e somos de esquerda. Portanto, tudo é uma avalanche, qualquer tema que tu fales hoje em dia. Uhum. Tu tens que dizer muito sobre ti e, portanto, e as pessoas fazem questão de te... Estás a ser isto, foste aquilo, estás a ser não sei quantas. Pá, para um lado... De todos, e não estou a especificar num tipo de pessoas, estou a dizer de forma geral, não é? As sensibilidades, tudo é uma avalanche, não é? As pessoas estão muito sensíveis e tudo desencadeia uma derrocada por aí abaixo.
E o que é que tu fazes em relação a isso? Tens eu faço, postura, eu não ligar, não, não, não é? Não como faço, assim.
Mas por outro lado, eu queria relembrar um bocadinho, quando as coisas são bem feitas e boas, têm um tempo ilimitado. Quer dizer, quando a gente pensar aí no Chaplin, uhum, foi um dos grandes, foi um dos grandes cómicos, não é? E além de ser também um cineasta fantástico e um realizador, mas todo o trabalho dele vinha à volta da parte social, não é? E era de tal maneira bem feito, não é? Que conseguia desmanchar ali certas situações, denunciá-las e ao mesmo tempo transformá-las em uma situação cómica, não é? É que tudo isto vai mexendo também com a mentalidade, com a mudança de mentalidade e o desenvolvimento da mesma na sociedade, que é isso que no fundo se deve pretender um bocadinho, digo eu, não é? Sem ter a pretensão de que vamos mudar o mundo, mas algum contributo teria que ficar mesmo, não é? Eu penso que a história diz-nos, alguma delas ainda a nível do humor, que houve coisas muito, muito fantásticas, não é? E que realmente, se a gente se perceber dentro do todo que há para uma pessoa depois poder escolher, realmente, quer dizer, há uma diversidade imensa, não é? Era um bocadinho essa chamada a atenção, um bocado... Essa parte ligada à parte social que uma das colegas aí assim estava a falar como intervenção do humor. Uhum. Não sei se vocês têm um bocado essa noção e se vos diz alguma coisa, essa parte do Chaplin, se vocês têm. Viram um bocado isso. E é muito engraçado porque quando a gente passa isso, por exemplo, às vezes lá nos jovens das prisões, eles riem-se da própria miséria deles, não é? Lá dentro. E depois perguntam-se como é que era e como é que foi. E quer dizer, tudo isso dá para um trabalho assim, muito de grande proximidade. Era um bocado isso, era ainda voltando a essa parte que vocês estavam a falar, da parte da intervenção social também e na qualidade do trabalho.
Então vamos só aqui fechar. Carlota, aquela pergunta que fiz há bocadinho sobre temas que são de evitar, algum ou nem por isso?
É assim, eu não faço isso profissionalmente, nem quero fazer. E tipo, para mim não há nenhum tema que seja proibido, nem há nenhum tema que seja que me arrependa de falar, ou é como a Kátia diz, o que importa é ter piada. Eu tento sempre ter eu não falo sobre feminismo numa sete, mas eu tento sempre ter uma perspectiva feminista, não porque vai ficar bem, mas porque é aquilo que eu sou. E aquilo que tento, não há nada que tente se não falar, falo de tudo, mas lá está, ainda tenho a obrigação de chefes em cima de mim a dizer não fales sobre isto ou fala sobre isto, não tem nada disso, portanto eu sou livre.
Então é com liberdade que passamos ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Carlota Cunha, começo por aí.
Então, foi muito difícil de escolher uma coisa, mas eu escolhi a série Crazy Ex-Girlfriend, que é hilariante, da CW, e acho que está no Netflix.
É muito fixe, é sobre uma advogada que vai de Nova Iorque para uma pequena cidade, e é um musical que tem imensa piada, fala sobre feminismo, doença mental, fala sobre o estereótipo da ex-namorada louca, eu acho hilariante, acho a série hilariante, é mesmo muito boa.
Foi o primeiro musical, o único musical que eu consegui ver assim com
fulgor. É musical, ui, pronto, é logo.
Não, exato, mas é espetacular, por acaso, é mesmo boa série.
Tem que ver, boa dica. Anos musicais, tem que ver.
Cátia Domingues, sugestões.
Olha, a minha sugestão é o livro que se calhar alguém já leu, que é Bossy Pants, da Tina Fey. Pronto, que é a sua biografia. E ela conta exatamente o seu trabalho como argumentista, como é que começou a trabalhar nisto. E eu acho muito giro e aconselho, portanto não vou contar nada do livro, porque seria muito injusto tirar-vos esse prazer, porque é hilariante o livro. E aconselho a lerem, se conseguirem, a lerem em inglês, porque acho que é mais rico, não é? E portanto a minha sugestão é Bossy Pants, de Tina Fey.
Muito bem, Rita Camarneiro.
Então é só uma, não é? Ok.
Podem dar mais, eu não, sou à vontade.
Eu pus várias de várias meios, mas pronto, se calhar eu tinha um livro que eu achei interessante, que ando a ler agora, que é de uma escritora ativista dos anos 90, que é Naomi Wolf, sobre o mito da beleza, que acho muito interessante. Estou a ler e estou a gostar muito, mas não consigo ainda andar, mas estou a gostar muito. Então vou dar uma sugestão. Se calhar Broad City, que é uma série de duas amigas que eu adoro, que a Sara também está.
Exato, eu adoro.
Broad City. Broad, sim, mas diz-se Broad, não é?
Broad City.
Okay. Broad City. Pronto, são duas amigas, têm muita graça, são as duas humoristas, guionistas, muito interessantes, uma delas desenha também na vida real. Pronto, e é um bocadinho a relação delas também na ficção. Pronto. E aconselho a todas, são assim duas autoras muito independentes e estiveram para casa recentemente naquela homenagem ao prémio do melhor humorista, como é que se chama? Os prémios Mark Twain. Exatamente. Elas estiveram agora recentemente na homenagem à Elaine, à Julia Dreyfus. Uhum. Pronto, se calhar vistes aí, não sei.
Muito bem. Teresa Rico, sugestões?
Não, eu não estou com o livro nenhum na mão, aliás, estou sempre com o mesmo, que é o L'Homme sans qualité de Robert Musil, que é uma coisa que é uma espécie de uma bíblia, que eu volta não volta vou lá, mas sobretudo leio é o JL e dá-me para quase um mês. Vou juntando, porque acho que ainda é um jornal que tem alguma cultura ali assim, com alguma triagem simpática, e gosto muito de conversar sobre aquilo. E depois, para me rir um bocadinho, e eu acho que eles são fantásticos com um certo humor, eu vejo lá pelas 2 da manhã, 3 da manhã, que é a hora que eu chego a casa, as reposições, uma ou outra, enfim, não tenho nenhuma em especial, de umas telenovelas brasileiras. Eu acho que os brasileiros são geniais no humor nato, não é?
Mas quais novelas, Teresa? Queremos saber especificamente.
Não. Avenida Brasil.
Avenida Brasil.
Na Cravo e Canela.
Não, calma.
Oh, Teresa, viu a Cravo e Canela ou não? A Cravo e Canela é das telenovelas mais hilariantes do Brasil.
Essa era a Gabriela. Gabriela Cravo e Canela.
Não,
chamava-se mesmo.
Ah, não, Cravo e a Rosa, desculpe. Cravo e a Rosa.
Eu acho que eles são todos geniais. São excelentes atores. Têm um humor assim muito especial. E veja bem, eu alivio este peso administrativo que eu tenho durante o dia inteiro para as 3 da manhã me plancar a comer uma sopa e ver uma telenovela brasileira, não sei, se não é uma qualquer, não sei. Porque também tem coisas muito sérias, não é? E muito pesadas também, como essa da Avenida Brasil e outras coisas. Mas eu acho imensa graça e é qualquer coisa que me alivia realmente o espírito. E me faz dar umas boas gargalhadas sozinha.
Obrigada, Teresa. A minha sugestão é a Nanette, de Hannah Gadsby, que está na Netflix. Ela, portanto, é atriz, guionista, humorista, e ficou... Ela já tinha algum caminho feito, mas celebrizou-se quando se apresentou numa coisa que ia ser um stand-up normal, vamos dizer assim, e de repente evoluiu para um testemunho pessoal, íntimo, de uma forma numa forma de reivindicação, ou seja, mistura doses iguais de humor e confronto, e aquilo tudo foi muito disruptivo e vai muito para além do que nós inicialmente esperamos de um stand-up. Enfim, eu nunca tinha visto nenhum stand-up assim e marcou a diferença. Outra referência é a Ali Wong. O especial dela, que se chama Baby Cobra, também está na Netflix. E eu... há aqui uma questão sobre o corpo da mulher humorista que me interessa aqui, que é o facto de ela se apresentar grávida, e ela fala muito de como a gravidez para as mulheres que trabalham é geralmente percebido como uma fraqueza, e ela queria usar a gravidez como uma fonte de poder, como algo transformador, como uma espécie de arma em vez de uma fraqueza, o que é interessante. E ela tem um discurso super antifeminista, mas extremamente irónico, portanto não se deixem enganar por isso. É maravilhosa, vale a pena ver. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de João Félix Pereira. No próximo programa vamos falar sobre a mulher e as artes visuais, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.